Olá, eu sou o João Silvestre, bem-vindos ao Money, Money, Money. Comigo está o João Vieira Pereira, que é diretor de Expresso. Olá, João.
Olá, João, viva.
A guerra da Ucrânia dura 2 anos e para já não parece haver fim à vista. A invasão russa teve relevantes impactos na economia mundial, a começar na energia, mas não só, e baralhou os equilíbrios geopolíticos mundiais. É sobre isso que vamos falar neste episódio, para tentar perceber o que é que mudou, o que é que podemos esperar para os próximos tempos e como é que fica Portugal nos vários cenários que se colocam.
Money 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 tem o patrocínio do BPI, Banco Oficial da Bolsa de Turismo de Lisboa. O BPI tem soluções competitivas e equipas especializadas para apoiar as empresas do setor do turismo. Banco BPI S.A. registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.
João, olhando para trás, e nós estamos a gravar 2 dias depois do segundo aniversário do início da guerra, da invasão russa, qual foi para ti a maior surpresa em termos de mudanças económicas, políticas, geopolíticas? O que é que te surpreendeu mais?
Olha, tanta coisa que aconteceram nestes 2 anos. Acima de tudo, acho que aquilo que me surpreendeu mais foi alguma normalização da guerra. Porque continuamos a não perceber quando é que esta guerra poderá ter fim. A economia teve um impacto, ajustou-se à guerra, teve um impacto imediato e depois há aqui um período de ajustamento. E hoje nós estamos numa situação em que apesar de existir uma guerra na Europa ou às portas da Europa, como quiserem, ela já está descontada na economia, porque a economia continua a decorrer sem grandes sobressaltos. Não vemos sobressaltos demais no preço do petróleo, nem no próprio preço dos cereais, que parece estar minimamente estabilizado. E toda essa situação é normal, ou seja, as economias têm um primeiro impacto, mas depois acabam por estabilizar perante aquilo que é a normalização das situações de crise. E, portanto, esse será aquilo que mais me espanta. E depois, claro, há toda uma série de atividades que a economia podendo perder de um lado, há uma série de atividades que têm um crescimento enorme com a guerra, nem que seja só aquela que é mais direta, que é a indústria do armamento, mas a indústria do armamento, que vale muito dinheiro a nível mundial e a nível europeu também, acaba por arrastar outros setores. E, portanto, há esta normalização que para nós, a economia tem este aspecto bastante distanciado, de se conseguir distanciar destes fenómenos mais que sociologicamente são mais têm um impacto mais emocional até nas pessoas e etc. Mas a economia consegue se afastar disso e continua. Tem este aspecto bastante bastante despegado das emoções, e isso é o que acontece normalmente nos vários eventos. Assistimos isto periodicamente na economia. As economias ajustam-se, e foi o que aconteceu. Nós hoje
a inflação
seguimos...
está a voltar gradualmente aos níveis normais. Não?
E a inflação não vinha da guerra, quer dizer, o período inflacionista já tinha começado. A guerra na Ucrânia vem apenas a crescer. Pressões inflacionistas é um movimento que já existia antes, fruto até da questão da pandemia e da disrupção das produções a nível mundial. E, portanto, não é por aí, mas parece que o mundo se habituou à guerra e vamos ter de viver com esta nova realidade. Tal como o mundo se habituou a outros
fenómenos,
às guerras em geral e a outros fenómenos. Né?
A nossa convidada de hoje é alguém que conhece bastante bem estes temas, é Sandra Fernandes, é professora na Universidade do Minho, recentemente coordenou um estudo para o Conselho Económico e Social, precisamente sobre os impactos das alterações geopolíticas, estas e outras alterações na economia portuguesa. Olá, bem-vinda ao Money, Money, Money.
Viva, obrigada, é um gosto estar aqui.
Eu começava por lhe perguntar, tendo em conta, partindo exatamente da questão da guerra, embora haja outros fatores aqui que nós possamos depois desenvolver um pouco mais à frente, mas olhando para a guerra e aquilo que foi os seus impactos geopolíticos nos vários blocos, etc., que temos visto ao longo destes 2 anos, quais são para si as consequências mais permanentes que vamos ter, quer geopoliticamente, quer também numa perspectiva económica? O que é que podemos esperar que fique desta guerra para o futuro?
Eu talvez começasse a partilhar uma impressão que o João Vieira Pereira acabou de partilhar connosco, esta sensação que a guerra está em todo lado. não é? A guerra permeia o nosso dia-a-dia, seja através das redes sociais, seja através da, enfim, das contas que pagamos no supermercado, seja no ambiente de segurança cada vez menos, enfim, garantida. Portanto, o que ficou, penso eu, para além das acelerações que já estão muito assinaladas, não é? Ou seja, a transição de poder, vemos os Estados Unidos da América ter que partilhar o poder cada vez mais, a ideia que a Rússia tem que ser contida, há uma ruptura da relação com a Rússia, isso é muito significativo porque nós estamos no continente europeu, portanto esta questão diz-nos respeito na primeira linha em todas as dimensões. Portanto, para além desta transição geopolítica do ponto de vista da balança de poder, temos claramente a ideia que a guerra está em todo lado e que temos que cada vez mais estarmos prontos para esta guerra multifacetada de forma muito, enfim, o termo inglês é smart, não é? Portanto, de forma inteligente, não é? Com muita esperteza, porque ela não vai desaparecer e temos um desafio societal permanente no mundo de difícil leitura, mas certamente onde a competição está no centro do jogo político e do jogo económico.
E essa mudança de que fala e essa competição tem efeitos também na forma como os vários blocos económicos se organizam, não é? Como é que Portugal fica e a Europa nesse contexto? Ainda mais tendo em conta que, por exemplo, vamos ter daqui a poucos meses uma eleição nos Estados Unidos, onde o próprio posicionamento americano dependerá daquilo que for o próximo presidente, não é?
É uma questão central. Portanto, o estudo que coordenei, que foi entregue o ano passado e que é agora publicado tanto pelo Conselho Económico e Social como pela Caleidoscópio, portanto está disponível em formato de livro, é um livro, um estudo que procura de facto situar os impactos para Portugal. E a questão americana central, não é? A nossa geografia é nossa, não é? Portanto, podemos nos ver como periféricos no espaço europeu e como centrais no espaço atlântico. Portanto, a ligação aos Estados Unidos da América e percebemos agora no apoio à Ucrânia, não é? Porque militarmente os Estados Unidos continuam a ser o primeiro apoio à Ucrânia, percebemos que é necessário manter uma forma de aliança funcional com os Estados Unidos da América e a perspectiva da eleição de Trump coloca em risco, não é? Ou seja, a grande questão é como é que nós europeus nos vamos reorganizar do ponto de vista político, mas também económico, se Trump for o próximo presidente dos Estados Unidos da América, né? Em que o seu programa é conhecido, para além, enfim, das bocas mediáticas, enfim, que nos podem parecer anedóticas, ele fala e tem um programa, não é? Portanto, da mesma forma que temos que ouvir ditadores como Trump ou como Xi Jinping, que nos diz que Taiwan vai regressar à China até 2030, temos também de dar ouvidos a Trump, que nos diz que temos que ser autónomos do ponto de vista estratégico. E essa autonomia estratégica, Portugal tem um papel a desempenhar nela, nomeadamente em setores económicos que são de facto promissores. E o João Vieira Pereira há pouco falava na questão do armamento e do setor da defesa. Portugal claramente poderia aqui perfilar-se de forma mais interessante para servir os interesses nacionais nesse setor da sua economia, que é o setor da defesa.
No estudo que falava, cenarizavam várias alternativas. Uma delas era um cenário em que Trump ganhava as eleições nos Estados Unidos e ao mesmo tempo Putin vencia, ou a Rússia vencia a guerra na Ucrânia. Isso é o cenário pior que podemos pensar, ou há outros ainda piores que esse?
Bem, no nosso estudo é o pior. Sim, desafio, obviamente, os nossos ouvintes.
Acho que todos pensamos que era mesmo pior.
Eu não consigo ter um pesadelo maior do que esse neste momento, mas enfim, se houver criatividade para mais, bem-vinda, faz parte da reflexão.
Só faltava a China invadir Taiwan.
Exato, já este ano, não é? Portanto, ficaríamos de facto com um cenário pior completo. Mas de facto, Putin ganhar a guerra seria um forte sinal para aquilo que Xi Jinping pensa poder fazer relativamente a Taiwan, não é? Portanto, de facto, não estão desligados. Os cenários que nós propomos são cenários, porque obviamente a realidade internacional é móvel, ninguém tem aqui bola de cristal, não é? Mas a geopolítica permite de facto fazer uma análise de riscos, não é? E perspectiva, que é isso que aliás os decisores políticos e os empresários precisam, não é? Precisam de uma avaliação dos riscos. E estes cenários, embora nenhum deles seja possível antecipar do ponto de vista se vai ser isso ou não que se vai concretizar, são um bocadinho, se nós quisermos criar cenários minimalistas e maximalistas para percebermos os custos e as oportunidades de certas decisões, se queremos que aqueles cenários se concretizem ou não. Ou seja, se não queremos permitir que a Rússia ganhe contra a Ucrânia, né? Mesmo que nós não tenhamos aqui, obviamente, um impacto direto na eleição de Trump, é uma questão interna americana, temos que aqui pensar que tipos de políticas é que são necessárias se esse cenário se concretizar. E o nosso estudo aponta claramente para um reforço daquilo que é a União Europeia com um bloco comercial e, para Portugal em particular, o reforço de certas parcerias estratégicas dentro e fora da Europa e de alguns setores da sua economia, e nomeadamente negociação do futuro alargamento da União Europeia, nomeadamente em questões sensíveis como a questão dos fundos de coesão. Portanto, o estudo é muito completo, nós estamos a falar aqui de mais de 300 páginas, em que tanto do ponto de vista político como do ponto de vista económico tentámos detalhar aquilo que são recomendações face à multiplicidade de cenários, mas nós reduzimos os cenários a 5, não é? Mas, mais uma vez, é um jogo intelectual, mas colado à realidade, não é? Portanto, perceber os custos e os benefícios de determinadas opções.
E acha que se tem dado pouca, em Portugal tem-se dado pouca atenção àquilo que vai ser o impacto do alargamento da União Europeia, com ou sem a Ucrânia, mas o próprio alargamento de outros países que está previsto? Recordo que no estudo, por exemplo, falava que um dos principais impactos para Portugal seria via setor automóvel, e nesse caso seria relacionado com um cenário em que a Turquia entraria para a União Europeia. Não sabemos se vai acontecer, está há décadas, há muitos anos à espera de entrar, mas seria mais a Turquia do que propriamente a Ucrânia a ter esse efeito. Acha que se está a dar pouca importância cá àquilo que é a relevância de um alargamento desse tipo?
Eu acho que há aqui dois níveis. Aquilo tem um impacto direto para Portugal, também a questão da Sérvia foi assinalada, não é? Equiparável à Turquia em certos setores. Eu acho que aqui há dois níveis. Há o nível do impacto direto para a economia portuguesa, mas que vem também da questão da redistribuição dos fundos, não é só a questão concorrencial. Aqui, Turquia é a questão concorrencial, mas, por exemplo, Ucrânia tem a ver com a redistribuição dos fundos internos de coesão, e tem a ver com todo o reequilíbrio político da União Europeia. Portugal, ao longo do seu trajeto de integração, fez um percurso muito interessante, partindo de uma margem do continente europeu, do ponto de vista económico e político, e conseguindo ser central, não é? Portugal normalizou-se no seio da União Europeia. Este alargamento pode voltar a colocar Portugal numa posição mais periférica. O que o estudo diz é que nós não temos alternativa ao alargamento, porque está em jogo a própria existência da União Europeia. Mas que Portugal tem cartas nas mãos para poder, não é? Nós damos uma perspectiva de 10 anos, negociar tudo quanto possa ser negociado, porque não há nenhum Estado-membro que não vai defender unhas e dentes os seus interesses nacionais. E, portanto, Portugal deve também posicionar-se, sem obviamente opor-se ao alargamento, mas negociando aquilo que é a defesa dos seus interesses nacionais.
E aquilo que te falava há pouco sobre o reforço do papel da União Europeia, quer geoestratégico, militar, mas também económico. Acha que Portugal pode beneficiar neste rearranjo das cadeias de produção internacionais, que já vinha desde a pandemia, mas que se aproximou agora ainda mais com a questão da guerra e dos blocos que se formam, desta ideia do friendshoring, ou seja, ter negócios e cadeias de produção mais próximas, não só por proximidade geográfica, mas também por proximidade política ou alguma afinidade? Acha que Portugal, nesse rearranjo, pode ter vantagens também?
Portugal pode ter vantagens, sobretudo se olharmos para, enfim, a China, não é? Enfim, eu não sou economista, mas nós percebemos que a China tem sido um motor económico nos últimos 20 anos, a nível global, abrandou, alguns economistas até acham que deixou de existir, e penso que o alerta e a tomada de consciência foi sobretudo a pandemia, não é? O recalibrar as relações com a China no sentido de segurança económica, aliás, acho que é extremamente elucidativo percebemos que a noção de segurança hoje é equacionada em termos de segurança económica, não é? Portanto, o enfoque está aqui. Daí talvez uma pessoa como eu, não é, das relações internacionais, da geopolítica, ser convidada para o money, money, money. Acho que é mesmo, estamos aqui a viver os sinais do tempo, não é? 2024 é um ano de grande fragilidade, não é assim tão mau quanto se pensava, não é? Estava-se à espera de uma grande recessão que não chegou, mas há claramente aqui um momento político de recalibragem para que a segurança económica possa acontecer. E Portugal, penso eu, e o estudo também aponta para isso, tem muitas fragilidades, mas pode de facto procurar posicionar-se de uma forma mais vantajosa, não é? Nessa recalibragem que se quer manter laços de cooperação, nomeadamente com a China, mas atendendo ao facto de haver claramente intenções políticas de tornar as interdependências económicas como uma arma. E, aliás, o João Silvestre mencionava no início da nossa conversa a questão óbvia da energia, não é? Nós temos o grande exemplo, a Alemanha sofre na primeira linha na Europa hoje das opções que fez face à gestão do portfólio energético e a Rússia, não é? Foi um erro político, foi um erro geopolítico muito grave que está agora a ser pago pela economia alemã, mas também pelo desastre da sua política interna. Hoje o Zaire, não é, político alemão, essa coligação gigante, apesar de ser um país habituado a lidar com coligações, hoje temos um chanceler alemão o menos popular de toda a história, não é, democrata alemã. E, portanto, temos aqui uma grande lição retirada dessa necessidade de recalibragem e de pensar na segurança económica como algo de extremamente geopolítico.
Sandra, se me permite, eu só fazer aqui um comentário a algumas coisas que disse, que eu acho mesmo que Portugal, que perdeu muito e que muitas empresas em Portugal perderam muito com o alargamento e com a entrada no palco mundial da China como grande produtor mundial, e muitas empresas portuguesas que perderam produção, primeiro para o leste e depois para a China, etc., viram agora nos últimos tempos alguma dessa produção regressar em algumas áreas, exatamente porque as empresas europeias, a precisar de garantir que pelo menos tinham, em termos de gestão do seu portfólio, gestão de risco, possibilidade de encontrar mercados mais perto que lhes pudessem fornecer produtos alternativos, ou que pudessem ser uma cadeia de abastecimento alternativo, olharam para soluções e encontraram ainda em Portugal empresas que ainda faziam algumas das coisas que eram feitas tradicionalmente na China. E há empresas portuguesas que têm ganho com isso e que o seu, neste caso, eu não queria chamar atraso, mas na realidade, no alinhamento temporal é um atraso, porque são empresas que ainda se dedicam a fazer coisas que hoje que se deixou de fazer para passarem a ser feitas apenas na Ásia, encontraram aqui uma nova carteira de encomendas que tem alimentado bastante a alguns setores. E eu acho que um grande desafio para as empresas portuguesas é conseguirem a sua adaptabilidade e a sua capacidade de ginástica imediata e de rapidamente se conseguirem adaptar às alterações que surgem, que sempre foi uma característica do tecido empresarial português, principalmente constituído por pequenas e médias empresas, têm mais essa flexibilidade. Pode ser um ponto a favor para diminuir os riscos que este ano apresentou para as empresas e que futuros alargamentos da União Europeia possam realmente apresentar. Não é algo, é apenas uma pequena esperança num mar de grandes incertezas, porque nós olhamos para alguns setores da economia portuguesa e vimos realmente as carteiras de encomendas a crescerem em setores tradicionais e que há uns anos nós diríamos que estavam a morrer e a definhar e que têm corrido bastante bem, como por exemplo a metalomecânica. Por exemplo, só para dar um exemplo de muito mais do que o têxtil ou o calçado.
Certo, João. E aliás, este fim de semana no Caderno de Economia do Expresso tem um artigo sobre drones, não é? E a venda de drones à Ucrânia, e ela, não é, uma empresa portuguesa. Exato. que tem, em facto, aumentado muito a sua exportação e adaptado, aliás, o tipo de drones às necessidades da Ucrânia. Eu falo desse setor porque é aquele que eu conheço melhor, não é? Que é o setor...
Exato, e eu estava aqui a ler, Sandra, se me permite só interromper, só para lhe dar mais uma informação. Eu estava a ler hoje o Financial Times o Financial Times tem uma notícia que, não só na Ucrânia, mas, por exemplo, Israel já pediu autorização para aumentar a sua dívida em 6 mil milhões de dólares e vai proceder a um aumento grande de impostos para financiar o esforço de guerra. Ora, aumentar a dívida em 60 mil milhões de dólares é muito dinheiro, mesmo para um país como Israel, tudo dinheiro que vai ser metido no esforço de guerra e que vai, obviamente, a originar uma procura enorme por este tipo de armamentos. E se existem empresas portuguesas portuguesas que possam aproveitar disto. Acho que neste caso temos de ser reais e temos de olhar para aquilo que são as procuras mundiais e responder se for caso disso.
É verdade, mas eu acho que aqui, no caso da defesa, o Estado português tem um papel importante. Eu conheço melhor a competição a nível de mercado europeu, não é? Muito dominado pelas grandes empresas, nomeadamente francesas, alemãs. E para que as nossas PMEs, que muito bem sublinhava há bocado, não é, sejam competitivas e entrem numa cadeia de valores, têm que ser também apoiadas pelo Estado. Há um orçamento de defesa inédito na história da União Europeia também, não é, a ser aproveitado para dar aqui um boost ao tecido empresarial português no setor da defesa e pode, de facto, participar da recuperação económica. Dito isto, deixo outra nota, não estamos aqui, obviamente, com um discurso belicista, não é, e de apoio, enfim, incondicional ao armamento, estamos aqui com uma leitura fria, como muito bem dizia há pouco, não é, sobre que o funcionamento da economia. Julgo que, enfim, do ponto de vista geopolítico, Portugal também tem que apostar em formas de governação global que seja uma alternativa ao recurso às armas, não é? Porque, embora percebamos que não há alternativa senão apoiar a Ucrânia, porque a alternativa é daqui a pouco tempo temos uma guerra direta, aberta, não é, contra a Rússia, ao mesmo tempo penso que a aposta em formas de governação global que possam propiciar, não é, saídas não bélicas destes confrontos, dessas competições, temos todos interesse nisso globalmente.
Como é que fica, falou há pouco da questão da China e de Taiwan, como é que fica o facto de Portugal, e como é que fica Portugal com o facto de ter uma série de investimentos relevantes em empresas estratégicas, na energia, etc., de origem chinesa, num cenário de agravamento do afastamento entre a Europa e China, sendo que Portugal é um dos países da Europa que mais depende desse investimento? Há aqui um risco também para Portugal e para a economia portuguesa nesse sentido?
Há claramente o risco é o da autonomia soberana, não só para Portugal, mas para outros países da União Europeia. Eu penso que essa tomada de consciência já é muito clara, que Portugal como um parceiro especial da China na União Europeia, já fomos muito criticados por isso, nós sabemos quais são os investimentos estratégicos que foram feitos pela China em Portugal, mas vice-versa, como, não é, como refere também de empresas portuguesas na China, ou em Taiwan especificamente. É essa recalibragem que tem que ser feita. Há uma consciência muito grande que a interdependência deixou de ser associada à ideia da globalização positiva, não é? Já não somos só consumidores, turistas, na Europa Erasmus. Há aqui, de facto, uma consciencialização que a interdependência é hoje algo que pode ser muito negativo e tem que ser gerido de forma a não colocar Portugal e os países ocidentais em posições de vulnerabilidade. Isso está a acontecer. É? 2024 é um ano em que essa recalibragem está a ser trabalhada.
Estamos a chegar ao fim do nosso tempo. Deixa-me só colocar uma última questão para terminarmos. Falámos há pouco do cenário pior, aquele cenário da vitória de Trump e da vitória russa na invasão da Ucrânia. Qual é que é o cenário mais vantajoso, dos vários que vocês avaliaram, mais vantajoso ou menos prejudicial para Portugal?
O menos prejudicial é aquele em que a Ucrânia ganha. Ganha significa que a Rússia sai do seu território, a Ucrânia pertence à União Europeia, pertence à NATO, Trump não é vencedor das eleições americanas e é possível trabalhar uma nova ordem mundial em que nós percebemos claramente que ela já não é completamente liderada pelos Estados Unidos da América, é multipolar, mas um cenário em que é possível trazer também para a equação, para a cooperação, o chamado Sul Global, não é? Que não pode ser esquecido das dinâmicas globais. E, portanto, um cenário em que a multipolaridade consegue ser gerida com formas de governação global que criem estratégias de win-win, não é? Em que todos ganham, seria isso. Ou seja, basicamente é um cenário em que é possível reverter, enfim, a subida das potências autoritárias e ditatoriais como a China e a Rússia.
E assim terminamos mais um episódio do Money, Money, Money. E a edição esteve a cargo de João Luís Amorim. Não se esqueça, enviem-nos questões e sugestões de temas para o e-mail economia@expresso.empresa.pt. Até lá, tomem muito bem conta da sua carteira.
Money, Money, Money tem o patrocínio do BPI, Banco Oficial da Bolsa de Turismo de Lisboa. O BPI tem soluções competitivas e equipas especializadas para apoiar as empresas do setor do turismo. Banco BPI SA, registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10.